Eu recordo que, de acordo com a projeção da Pitagórica para a TVI CNN, o Chega entra no Parlamento Europeu pela primeira vez, poderá conseguir entre 1 a 3 eurodeputados, o mesmo resultado da Iniciativa Liberal, mas em termos de percentagem de votos, segundo esta projeção, a Iniciativa Liberal está ligeiramente à frente. Ligeiramente à frente está também o PS, à frente da AD, mas, Paulo Portas, é sobretudo um empate aquilo que sai desta projeção. O seu primeiro comentário a estes resultados?
Todas as projeções televisivas são, eu diria, excessivamente cautelosas para proteger a possibilidade do erro, dado que o voto em mobilidade altera as chamadas freguesias tipo, porque se eu escolher a freguesia onde vou votar, que não é aquela onde eu moro, isso altera a composição sociológica, altera o perfil das sondagens e, portanto, como toda a gente terá percebido, as margens de erro são muito amplas. Seja como for, pode ser uma eleição renhida até ao fim para saber quem é o primeiro. Em todo caso, eu diria, se estes resultados, repito, se estes resultados se confirmarem, que tanto o PS como a AD mantêm, com uma leve inversão, que não é irrelevante, a massa eleitoral, ou a percentagem eleitoral das eleições legislativas, ou seja, andam entre os 28% e os 30%, o que quer dizer que a AD mantém, porque a AD de 2019 tinha tido 21 mais 6,8 do CDS, mantém, o PS resiste e pode avançar ligeiramente. Vamos ver até ao fim da noite, porque não temos a certeza, nem as empresas de sondagens têm.
E nesta luta,
a alteração que é, eu tinha dito aqui que me parecia que havia uma alteração, essa eu não diria irrelevante, não é definitiva, porque nós estamos a falar de uma abstenção de 64%, 65%. E, portanto, é preciso perceber que o eleitorado é uma miniatura daquele que foi votar no dia 10 de março. Não vale a pena estar a fazer exageros de leituras. Ainda assim, é possível que tenha contribuído para esta disputa entre o João Cotrim de Figueiredo e os populistas de direita, que tenha contribuído duas coisas. A primeira, a forma como esses populistas de direita se têm comportado na Assembleia da República. Uma parte do eleitorado de direita, normal, institucional, não aprecia aquele tipo de comportamento, nem no tom, nem nas alianças. Mas segundo, também contribuiu que João Cotrim de Figueiredo foi provavelmente o candidato certo neste ambiente, porque revelou mais senioridade, não, eu quando nós vimos o cabeça de lista dos populistas, até o antissemitismo veio ao de cima, que é uma coisa que nós não estamos habituados no discurso político em Portugal e espero que não se repita. Inventar que o 11 de setembro nunca aconteceu porque os judeus foram todos avisados porque aquilo era uma conspiração judaica, ouça, isto já ultrapassa os níveis mínimos da racionalidade.
Paulo Portas, no seu entender, este resultado do Chega advém também da escolha do candidato?
Não, quer dizer, estava a dizer que a IEL escolheu bem o seu candidato, os populistas escolheram quem entenderam, mas objetivamente veio ao de cima, o antissemitismo, o lado pró-russo, as alianças na Europa que são complicadas, como há de imaginar, não é? Quer dizer, quando se é aliado à AfD na Alemanha, isto representa qualquer coisa para quem conhece a história da Alemanha, presumo eu. Bem, mas seja o que for, a mim o que me parece é que é provavelmente o resultado que pode indicar, dentro dos limites de não fazer extrapolações indevidas, alguma diferença. E, por outro lado, parece-me impossível um pequenino fenómeno, dá-me ideia, porque o número de deputados é limitado, que todos os que acham que têm a certeza que vão eleger deputados à esquerda do PS, algum vai ficar para trás, porque não podem eleger todos ao mesmo tempo, se os números se confirmarem. Mas, repito, nós estamos a falar de um volume eleitoral que é significativamente mais pequeno do que nas eleições de 10 de março e, portanto, convém ter isso em presente.
Miguel, a tua primeira análise a estes dados da projeção TVI.
Eu acho que João Cotrim Figueiredo foi o melhor candidato europeu, era de longe o mais bem informado, mais bem preparado e o que tinha melhores propostas para apresentar no Parlamento Europeu. A seguir, para mim, foi Catarina Martins. Embora eu não concorde com as posições dela em relação à Europa, ela tem posições críticas fundamentadas em relação à Europa. Não tem nada a ver com as posições do Partido Comunista, por exemplo. O embaixador esteja...
Mas ela poderá, Catarina Martins, não ir sequer para...
O BE já anunciou que está eleita, pronto. Mas isto quer dizer que para mim, independentemente das ideias de um e do outro, foram os candidatos que eu achei mais fortes, mais bem preparados, francamente. O embaixador Tanger Correia foi um desastre, de tal maneira que André Ventura teve que andar na campanha e aquilo do slogan podia ser comigo o embaixador vai ser para trás, não é? Porque, de facto, não, ele não podia deixar o embaixador à solta. Agora, indo...
E isso é o Chega a pagar por essa má escolha, no teu entender?
Sim, e porque o discurso também em relação à Europa do próprio André Ventura era incoerente, quer dizer, ele não tinha um discurso fundamentado sobre a Europa, não é? Aliás, eu gostava de lançar uma provocação ao Paulo Portas, porque esta discussão, não só em Portugal, mas em grande parte da Europa, teve a guerra da Ucrânia no centro dos debates. E o seu colegionário, Nuno Melo, disse duas vezes no início da campanha que a escolha dos eleitores portugueses e europeus ia ser entre os apoiantes da Ucrânia e os amigos de Putin. Ora, considerando que os dois maiores líderes europeus que têm apoiado a Ucrânia é Macron e Scholz, e foram os dois maiores derrotados desta noite. Macron teve 15%. Scholz teve o pior resultado sempre do SPD. Quem é que ganhou a eleição, Paulo?
Oh, Miguel, eu acho que estás a ser ligeiramente incerto. Porque
ligeiramente quê?
Quem ganhou as eleições na Alemanha foi a democracia cristã com 31%.
Sim,
dobra a extrema-direita.
Sim, mas...
Bom, vamos lá ver se nos entendemos.
O chanceler em funções...
Miguel, o líder da CDU...
Tem sido grande apoiante.
Miguel, não vale a pena torceres as coisas. Eu acho que temos uma opinião diferente sobre isso. Eu acho que nós temos uma guerra à porta da Europa e arriscamos-nos, se Trump ganhar as eleições americanas, a ficar sozinho com o urso chamado Putin. E, portanto, e se quebrar o vínculo transatlântico, em que uns acreditam e outros não acreditam, nós não temos defesa europeia para conter a ambição expansionista de Putin. Putin fez oito...
Isso é uma presunção.
Miguel,
isso
deixa-me só terminar e dizer isto. Oito intervenções fora da fronteira da Rússia, desde que é primeiro-ministro ou presidente.
Sim.
Todas foram em antigas repúblicas soviéticas.
Então,
a última foi
então
a Ucrânia.
Vamos então discutir.
Se ele prevalecer na Ucrânia, quem é que me garante que ele não entra nos Bálticos, Miguel?
Isso faz-me lembrar as presunções do Ministério Público, baseadas em prova indireta.
Cada um de nós tem uma... Eu acho Putin uma ameaça.
Eu também acho.
Pronto.
Uma ameaça para os...
E, portanto, como eu tenho
agora,
o risco
eu acho,
da Europa ficar sozinha...
Eu também acho o ambiente de guerra da NATO uma ameaça. E acho, sobretudo, que não é proposta que se dê aos europeus uma guerra continuada e sem fim, sem haver
mas,
em cima da mesa...
Miguel,
agora falo eu, Paulo.
Certo.
Sem haver em
Imagina
cima da mesa...
Imagina que o Churchill também cedido ao princípio de que não havia guerras com fim.
Paulo, sem haver em cima da mesa uma perspectiva de paz. E já que falas no Churchill, eu acho ridículo o que se viu quinta-feira na Normandia, que era o Biden a tentar a passar por Roosevelt, o Macron a tentar passar por De Gaulle e o Sunak a tentar passar por Churchill. Agora, francamente, pelo amor de Deus,
Miguel,
a situação não é a mesma, não é igual.
Voltando só ao básico para dizer uma coisa, ó Sara.
Mas respondo lá à minha pergunta.
A minha pergunta é exatamente essa. Sim, eu acho que eu nunca entregaria um voto a pessoas que sejam aliadas como do regime russo ou financiadas pelo regime russo. Em nenhuma circunstância.
Mas não há.
A AfD foi financiada pelo regime
Sim,
russo.
Sim, de acordo,
é
mas eu também não entregaria o voto a isso.
A senhora Le Pen obteve 3 empréstimos da banca russa, dizendo que as francesas
Sim,
não lhe davam
tudo isso
o dinheiro.
Tudo isso
eu
sabe.
Não
Paulo,
pretendo.
Não é isso que eu estou a perguntar.
Não é isso. E, portanto, para mim, é
não
relevante.
Para concluir, senhores,
oh, Miguel, é só isto. Para mim é relevante.
Para concluir, é isso. Os europeus... grande parte deles, infelizmente, votou na extrema-direita. Eu tenho pena que só a extrema-direita é que tenha uma posição contra, que é de apoio a Putin, porque há uma terceira posição, que é da paz,
e os partidos
e ninguém está nisso.
Não.
Eu acho que a esquerda democrática devia ter uma terceira via aqui, como já teve noutras coisas. Devia ter uma terceira via. Não devia deixar só que o campo se extremasse.
Mas a terceira via, repara uma coisa, tu não estás
entre apoiantes de Putin e apoiantes da NATO. Há uma terceira via.
Meu Miguel, só uma coisa que eu não queria
deixar
de dizer.
E o que eu gostava que se interpretasse é o voto dos europeus.
Ainda, mas é isso que eu te estou a dizer. Ainda bem que há a NATO. Miguel, Ainda bem que há a NATO.
Sim.
Porque eu quero saber como é que tu te defendias da ameaça russa se ela não existisse, se a NATO não existisse.
Primeiro
e como é que tu tinhas ganho a Guerra Fria sem disparar um tiro?
Sim.
Pronto.
Mas isso é diferente.
Tens uma alternativa à NATO?
A União Soviética ocupava 14 países da Europa, certo, que neste momento já estão dentro da NATO.
Sim.